Ilhéus, Avenida Itabuna 848, ao lado da Cesta do Povo.
Verão 2022 Supermoda, o melhor verão de todos. Um verão com V de vontade, de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor pra matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil, pra você viver grande do...
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Ah, boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né, caro ouvinte, aqui você tem voz e tem vez e, claro, fica bem informado. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados nesta quarta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ótimo dia. E para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que sabe que a partir de agora vai ficar bem informado e também vai poder participar através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita e logo mais vai ser liberado o telefone 36752000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto chega já já muito bem municiado de notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, Coutinho Neto já já pinta aí ao vivo por telefone com muitas informações do setor policial. Eu já tô rindo aqui das mensagens. Ah, olá, dona Paty Tristão, boa tarde. Já ligadinha no Jornal do Meio Dia, né, minha amiga? É aqui que ela fica bem informada, viu, Marcos Bezerra? Uhum. Ela e toda a sua equipe lá da Hiper Bombom. Beijo pra você, obrigada pela audiência, viu? Deixa eu mandar um beijo também pra minha amiga Fernanda Luna, ligadinha no Jornal do Meio Dia, né, Luna? Obrigada, viu? Ah, é, deixa eu mandar um beijo, né, pra Leona e a tia dela que trabalham lá na Glacê, em Zilma. Um beijo, Leona, e pra titia. Eu esqueci o nome da tia de Leona, gente. Lembra aí, Fernanda, e me passe, viu? Beijo, a Glacê, meu Deus, Marcos, a gente quando vai lá ganha uns quilinhos a mais.
Tem que se controlar.
Né? Mas é bom, sabe quando você tá afim de, né, uhum, relaxar, comer aquele docinho? É. Culpa de Fernanda que fica me levando lá. Ô Luna, um beijo pra você, viu? A galera tá mesmo sintonizada, ligadinha aqui já, todo mundo pronto pra ficar bem informado, né, Wilson? Beijo pra você também. Ah, meu amigo Ilhéus, é isso aí, é calorzão. É, chegou a primavera, verão.
É isso aí.
Aí eu tenho que fazer o quê, Marcos? Se hidratar com bastante água, uhum, né?
Isso.
E curtir aí o calor. Ai, Nanda, um beijo pra você, viu? Você é retada, gostei. Já deixou, já deixou gravado. Beijão aí pra Leona, é uma figura. Um abraço a todos os meus amigos queridos, sempre ligadinhos, sintonizados no Jornal do Meio Dia, viu? Olha, são 12 horas e 9 minutos. Jornal do Meio Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas, Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. É onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, 12 e 9, vou avisar logo porque daqui a pouco vai chover aí mensagens. Final do programa a gente sorteia o quê? Um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
Isso.
Já vou fazer hoje, hein? Corre, deixa seu nome completo no WhatsApp da Gabi. 988291029, nome completo e na frente, papel de parede, aí a gente já sabe que você quer concorrer, tá? Final do programa a gente sorteia. São 12 horas e 10 minutos. A partir de agora vamos de manchetes dos jornais, de alguns jornais, que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa. Transporte. Prefeito cobra auxílio federal contra tarifa alta. É o prefeito aí de Salvador, né, pedindo socorro ao governo federal aí para ter esse auxílio aí em relação ao transporte público em Salvador, né?
Jornal Dia de Teresina. Sem acordo, Setut diz que não pode pagar salários.
Jornal Folha de Pernambuco. Testagem rápida para o torcedor. No caso, né, Marcos, para quem for aos estádios, isso, vai ter que fazer aquela testagem rápida ali, né? E comprovar que não tem o vírus, não
é
isso?
É isso, futebol retornando aos poucos.
Será que dá certo? Será que vai fazer mesmo a testagem mesmo?
Tomara que façam, né? Ah, exige a vacinação e duas doses de preferência, né?
É.
Diário do Nordeste do Ceará, UFC e US, aulas presenciais só em 2022. A Universidade Federal do Ceará.
Isso, e a estadual também, né? E dizendo isso aí, que só aulas presenciais só pretendem em 2022.
É.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Lira anuncia votação que pode alterar o preço da gasolina. O objetivo é que baixe, tá? O valor, já adianto. Deus abençoe, né?
Uhum.
A gente não aguenta mais, não.
É, o estado do Maranhão de São Luís, terceiro ano, terá aulas 100% presenciais retomadas.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, calote dos respiradores. Parlamentar diz que gestores de Alagoas são alvos de apuração no STJ. Tem a ver, Marcos, com aquele consórcio Nordeste.
Isso.
Que comprou aí diversos respiradores, né? E nada de respirador, nem o dinheiro de volta.
Uhum.
Assim como a Bahia também, que comprou nessa mesma época, nessa mesma compra aí, os respiradores da Bahia, que até hoje nem respirador, nem dinheiro. E existe, né, uma investigação no STJ, tanto envolvendo o governo baiano, como também o consórcio Nordeste, né?
Isso. Jornal Globo do Rio, proposta para unificar impostos, avança no Senado.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. GDF estuda liberação de festas no fim do ano. Portanto, é o governo, né, do Distrito uhum. Federal aí, o governador estudando essa liberação aí de festas. Olha, tô sabendo que eles vão liberar geral, hein? Será, minha gente? Uhum. O povo tá com coragem? Ó, me deixe, viu?
Zero Hora do Rio Grande do Sul. Para reduzir preço de combustíveis, Lira propõe mudar cálculos do ICMS.
É, tomara que os senhores governadores ajudem, né?
Muitos já estão reclamando que vão perder alguns milhões, bilhões, né?
Ah, porque o negócio estados. É só ganhar, né? Só ganhar e botar na conta aí do bolso do consumidor.
É, alguns estados vão ganhar, né? Tipo São Paulo, vai ter um incremento bom.
Vamos pra frente. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, BH convoca adolescentes de 12 anos e antecipa a vacinação dos de 13 anos.
Agora, São Paulo, benefícios do INSS poderão ter pedido feito no cartório.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Onde você fica bem informado e também participa. Então, você quer falar com a gente através do WhatsApp, envia mensagem escrita 988291029. Caso você queira apenas falar conosco ao vivo, né, por telefone, ligue no 36752000, daqui a pouco a gente libera essa participação por telefone. Por gentileza, não ligue para o WhatsApp nem envie mensagem de áudio, tá? Porque todos os dias na hora do programa o pessoal insiste em ligar, né, Marcos?
É isso aí.
Ou envie mensagem de áudio, a gente não solta áudio no programa. É até porque não dá tempo, né, gente? Imagina eu soltar um áudio aqui de qualquer jeito, não dá, né? Olha, no boletim aqui, a gente sempre divulga os boletins da Covid, né, de Leos e Tabuna no noticiário regional. Eu só tenho atualizado o de Tabuna, tá? Que saiu ontem, dia 5. Informa que o município tem 8 pessoas internadas em leitos de UTI, 15 leitos de UTI disponíveis. Zero, né? Não tem ninguém em internamentos clínicos. e 18 leitos clínicos disponíveis. E o município de Itabuna tem, no momento, 215 casos ativos, né? Que são as pessoas ainda doentes. Então, o que acontece? O número ainda não é relevante. 215 casos ativos, né? Enfim, vamos continuar acompanhando aí. A gente espera que esses números baixem o mais rápido possível. Vamos fazer aquele alerta da vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, ok? Então, hoje, quarta-feira, tem sim essa vacinação, tá tendo nos postos. Aquela famosa repescagem da primeira dose, tá? Quem tem 18 anos ou mais e até hoje não foi tomar a sua primeira dose, você pode procurar os postos de saúde. Tem aplicação para a segunda dose das vacinas que são aplicadas aqui, que é a Pfizer, Oxford e também Coronavac. Então, para quem está agendado até hoje, dia 6 de outubro, pode ir aos postos. A aplicação da terceira dose, que é aquela dose de reforço para idosos que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Tá, e a aplicação também de terceira dose para pessoas com imunossuprimidas que já completaram 28 dias da segunda dose. Então, lembrando que Ilhéus para idosos está em 70 anos mais, ok? 70 anos mais, já baixou, então aproveite esta oportunidade, você idoso, e quer tomar a sua terceira dose, né? Precisa tomar, então corre aí aos postos de saúde, ok? Idosos com 70 anos ou mais. Que maravilha, hein? É isso aí, já chega nos 60 a mais, né? Tomara. Olha, nós vamos mudar de assunto, vamos dar uma passadinha pro Barra Grande, né, Marcos Bezerra? Para falar de um incêndio que destruiu aí parte de uma pousada, né?
É isso aí. Parte de uma pousada pegou fogo em Barra Grande, distrito turístico do município de Maraú, no sul da Bahia, na noite de ontem, segunda-feira, melhor dizendo, anteontem. Ninguém se feriu. O fogo foi apagado por voluntários e clientes. De acordo com a dona do estabelecimento, mais de 100 pessoas ajudaram no combate ao incêndio. As chamas se espalharam pela sauna, spa e academia. Esses espaços foram destruídos. Nenhum quarto foi atingido pelas chamas. A proprietária não acionou o Corpo de Bombeiros de Ilhéus, que atende a região, por causa da distância e da ajuda que recebeu dos voluntários.
Então tá aí, né? Pelo menos ninguém, né? Se feriu, graças a Deus. São 12 horas e 18 minutos. A gente já vai entrar aqui no setor policial, porque o nosso repórter Coutinho Neto já vai ser acionado. Então, vou trazer uma informação aqui para vocês. Porque uma mulher, ela estava com drogas, né, em um ônibus. E o passageiro percebeu e acionou a polícia. Então, uma mulher foi presa em Itabuna após ser flagrada enquanto transportava cerca de 30 quilos de maconha em um ônibus que havia saído do Rio de Janeiro com destino ao município aqui do sul da Bahia, né? No caso, Itabuna. A prisão ocorreu na terça-feira, ocorreu ontem, na terça. Ela foi denunciada por um passageiro que desconfiou do cheiro da droga e acionou a polícia militar. O ônibus já estava parado nas imediações do terminal rodoviário de Itabuna quando os policiais chegaram. De acordo com os militares, a mulher demonstrou nervosismo durante a abordagem aos passageiros e admitiu que era responsável pelo entorpecente encontrado no bagageiro. Os 30 quilos de maconha estavam distribuídos em 36 tabletes dentro de uma mala. O nome da mulher não foi divulgado e, de acordo com a polícia, a droga seria distribuída, né, em Itabuna mesmo. A mulher e a droga apreendida foram levados para a delegacia de Itabuna, onde foi registrada a ocorrência. Nossa, né? Fazer a viagem aí do Rio de Janeiro para Itabuna de ônibus, achou o quê? Que não ia ser pega, né? Achou que estava fácil demais. Mas a polícia foi acionada e agora certamente ela vai estar à disposição da justiça, né? Já que já foi para a delegacia. São 12 horas e 20 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto já foi acionado? Já está na linha? Vamos falar com ele então, Coutinho Neto. Boa tarde para você. Quais são as notícias que você traz hoje para nós do setor policial? Caiu a ligação. falha da dona Oi. A gente liga de novo. Cauana, por favor. Pode ligar novamente para o nosso repórter Coutinho. Enquanto isso, Marcos, eu vou divulgar aqui uma informação enviada pela própria família, tá? E a gente vai divulgar aqui e pede... É um informativo muito importante, viu, gente? É que a família de Gilson Silva informa que, por motivo de doação de órgãos, o corpo, né, do Gilson Silva somente será liberado para velório e sepultamento a partir de hoje, 5 horas da tarde. E aí, a partir das 5 da tarde, será velado na Maçonaria Regeneração Subaiana, ao lado da Igreja São Jorge, no centro de Ilhéus. Provavelmente o sepultamento será amanhã, pela manhã, no cemitério Reviver, em frente à entrada do bairro Teotônio Vilela. Então, você que conheceu o Gilson, né, amigo da família do Gilson Silva, o velório só vai ser hoje à tarde, a partir das 5 horas, tá? Na Maçonaria Regeneração Subaiana, ao lado da Igreja São Jorge. E olha, Marcos, que gesto de solidariedade, que gesto bonito da família do Gilson.
Um gesto nobre.
Nobre, doou os órgãos do Gilson. Uhum. E aí atrasou esse velório por isso, gente. Porque a equipe de captação vem sempre de uma capital. Ou de Salvador, ou vem de outra capital do Brasil.
Sim, sim.
Pra fazer essa captação dos órgãos, tá? E aí sim o corpo é liberado para velório. E eu sei exatamente como é isso, porque já aconteceu com o nosso familiar, uhum. Quando a gente doou o órgão, foram 3-4 dias aguardando até tudo se concretizar, mas é normal, né? Uhum. O importante é que a família tenha, as pessoas, né, da família tenham um bom coração, pensou em quem no próximo, né?
Isso.
Vamos doar os órgãos para salvar vidas. E é isso, então a gente deixa aqui a nossa solidariedade aos familiares do Gilson Silva, parabenizamos sim por esse lindo ato. Tá? E que Deus conforte os corações de cada um de vocês aí. E que dê, claro, um bom lugar ao Gilson Silva, tá bom? Então, tá divulgado aqui o informativo. Bem, agora o nosso repórter Coutinho Neto já está de volta, né? Com, quer dizer, já está de volta, não, já está pronto, porque a Oi derrubou. Agora ele já está na linha e vai falar com a gente, né, Coutinho Neto? Boa tarde para você. Quais são as notícias que você traz agora do setor policial para nós?
Certo, Kátia, muito boa tarde para você também. Boa tarde, Marcos Bezerra, ótima quarta-feira.
Boa tarde, Coutinho, um grande abraço, ótimo o dia para você.
Muito obrigado, Marcos, a você e a Kátia. E também, já abraçando você que está aqui no Jornal do Meio-Dia. Sim, Kátia, notícias de polícia. Infelizmente, a violência não para em toda a nossa região. Porém, hoje nós teremos notícias dos informativos que acontecem no setor policial, envolvendo boas notícias, por sinal, aqui na cidade de Ilhéus. Por sinal, eu também quero já abrir as portas de nossa viatura da 102,9 para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, passando o seu álcool gel, colocando a sua máscara, apertando o cinto e apresentando seu cartão de vacinação. Além disso, eu quero também abraçar a soldado Juliana, ao tenente coronel Câmara, e também ao comandante do 2º BEIC, tenente coronel Gilson Marinho, e também o major Monoilso da 68 CIPM. Todos eles estão aglomerados, no bom sentido, a bordo hoje de nossa viatura da 102,9. Porque a notícia de polícia começa agora. Por sinal, como eu falava, boas notícias. Olha, atenção, hein? A partir de hoje, quarta-feira, 6 de outubro, já estão abertas as inscrições gratuitas para o pedal solidário promovido pelo 2º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, ou seja, o 2º BEIC. O evento faz parte das ações de comemoração aos 130 anos da unidade em Ilhéus e busca aliar umas modalidades esportivas mais sustentáveis do mundo, no objetivo de agariar alimentos não perecíveis que serão doados a instituições beneficentes. O passeio será realizado no próximo dia 24 de outubro. Vai cair em um domingo, com concentração no 2º BEIC, às 7h30. Ciclistas de todas as idades podem participar, menores, somente com acompanhamento e autorização do responsável, realizando o percurso de aproximadamente 16 quilômetros através de pontos importantes da cidade, retornando ao ponto de partida do 2º BEIC, que fica na Barra. E atenção, hein? Apenas os 250 primeiros inscritos receberão uma camisa do evento. Aquelas pessoas que querem participar deste evento, é só entrar em contato com o Segundo Break, ali na Barra de Itaipu, aqui na cidade de Ilhéus. Também vai acontecer, viu, Marcos e Kátia, e você do JMB, um evento solidário, uma ação cívica social para a criança feliz agora no Dia das Crianças. Segundo a 68 CIPM, a filosofia de policiamento comunitário da Polícia Militar da Bahia, através da 68 CIPM, vai realizar a campanha de arrecadação de brinquedos de modo a proporcionar um dia mais feliz, composto por diversas atividades lúdicas e também interativas, onde as crianças carentes, oriundas de sua área de atuação. A meta é arrecadar o maior número de brinquedos possível nesta época agora, além de roupas e também calçados, com o intuito de alcançar o maior contingente de necessitados possíveis. A doação pode ser feita por qualquer pessoa na sede da 68 CIPM, que fica no Alto dos Carilhos, ali na Conquista, e também na Secretaria da Fazenda, no centro de Ilhéus, Biblioteca Municipal, ou até mesmo, viu, atenção, nas viaturas da 68 CIPM, que cobre a área de atuação da mesma. Portanto, aí, um evento importante, solidário, que estamos divulgando aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas, infelizmente, de boa notícia, parou por aqui, porque hoje pela manhã, de quarta-feira, um grave acidente aconteceu na BR-415, ali próximo ao Rubis 4, em Itabuna, resultando na morte de dois motociclistas. As vítimas foram arremessadas ao solo e morreram antes mesmo da chegada do SAMU, que foram acionadas por populares que presenciaram o acidente. Duas motocicletas acabaram colidindo frontalmente. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna realizou a perícia e removeu os corpos das vítimas, que já foram, inclusive, identificadas. As vítimas são Jabson Cardoso dos Santos, de 33 anos de idade. O Jabson, ele era morador de Barro Preto, município bem próximo de Itabuna. E Arnaldo Cândido Viana, de 45 anos de idade, que era morador do bairro Ferradas, também no município de Itabuna. Lamentamos, portanto, por este grave acidente ocorrido. Em nossa região, ontem à tarde, terça-feira, agentes da Polícia Civil de Camacã cumpriram mandados de prisão expedidos pela vara civil contra duas mulheres pertencentes a uma OCRIM, ou seja, a uma organização criminosa. São elas, Recicleide Cunha e Karine Cunha, são acusadas de participação e atividade em uma facção criminosa que atua na cidade de Camacã. Elas foram gentilmente conduzidas ao complexo policial de Itabuna. Foi um fato lamentável que também ocorreu aqui próximo à nossa região. Uma garota de 10 anos de idade, que havia sido raptada pelo próprio padrasto na última sexta-feira, dia 1º, em Piraí do Norte, ali próximo a Gandu, ela foi encontrada morta. Aline, a garotinha, estava desaparecida há 5 dias, quando o marido de sua mãe, para esconder os abusos sexuais que vinha praticando contra o raptou. A criança, o corpo da menina, foi encontrado em uma área rural do município de Piraí do Norte. Antes do corpo dela ter sido encontrado e reconhecido por familiares, olha que história, viu, Marcos e Kátia, e você do JMD. O padrasto principal suspeito do crime também já havia sido encontrado morto no distrito de Itamaraty, em Ibirapitanga. De acordo com relatos de amigos da família, o acusado, de prenome Francisco, vinha premeditando a fuga desde que a garota comentou com a própria mãe que vinha sendo abusada. Ele já tinha arrecadado R$ 9.000 e estava ainda efetuando saques diariamente para conseguir fugir do flagrante. Não deu tempo, ele também foi encontrado morto e a polícia está investigando este caso lamentável de uma criança que foi estuprada, violentada e executada pelo próprio padrasto, que também foi encontrado morto aqui bem próximo ao município de Ilhéus. Daqui a pouquinho, nossa viatura retorna com novas notícias de polícia. O motorista, ele morreu após sofrer um acidente com caminhão carregado de tinta na BR-101. Este assunto, esta notícia e muito mais daqui a pouco aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna sim ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Manda um abraço para a doutora Nayana Badaró, do programa Mais Saúde, aos sábados, né, Marcos?
É isso aí, às 7 da manhã, ela, a Suzy Luz, o professor Rodrigo Tavares, né, comandam Mais Saúde.
Sempre algum entrevistado interessante, isso, né, com assunto interessante. Então acompanha aí o Mais Saúde aqui na Gabriela FM, aos sábados, às 7 da manhã.
Isso.
Tá bom? Olha, vamos fazer o seguinte, liberar então a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, tá bom? Marcos vai dar uma passadinha já já no WhatsApp. Enquanto isso, vamos atender também o nosso ouvinte que já está na linha. Vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Do Retiro.
Você tem que zerar o volume do seu rádio, porque eu estou ouvindo o retorno, aí eu não entendo o que você fala. Por gentileza, zere o volume do rádio, aí você fala comigo pelo telefone, e aí assim
zerei.
Todo... Pronto, quem fala?
Janete.
Fala de onde?
Do Retiro.
Pois não, minha linda.
É sobre a reforma da escola que a gente vem brigando aqui no Retiro há muito tempo para poder acontecer. Uhum. Resumindo, agora, portanto, a gente falar, pedindo ajuda de vocês, apoio aí vocês ajudando a gente, resolveu fazer a reforma. Agora a gente está com um problema, porque assim, o pessoal que veio fazer a reforma está dependente só agora do telhado para colocar as telhas em cima da escola. De certo que assim, que dê a verba para poder comprar o telhado novo, belezinha, tudo. Só que agora está dependente do telhado, porque eles ainda não compraram o telhado e estão pagando para poder lavar as telhas velhas para colocar na escola. Isso é um absurdo. Nossa. Porque estão pagando para poder botar as telhas velhas, porque veio a verba, sim. E pelo que está pagando, é muito pouco. Eu acho que não tem cabimento, porque se veio a verba para poder comprar as telhas novas, por que está lavando as telhas para poder colocar em cima do telhado de volta? Isso é um absurdo.
Meu Deus, então é uma escola municipal, né, de Ilhéus?
É, escola municipal do Retiro.
Rapaz,
e o dinheiro que eles querem pagar são muito pouco. É muito pouco. Estão dando R$350 para poder lavar 5 mil telhas. Isso é um absurdo.
Coisas que só acontecem em Ilhéus, minha amiga. Triste realidade. Vamos cobrar aqui, né? Entender o que está acontecendo, então, para a gente falar alguma coisa aqui no programa, viu?
Porque eu garanto que o dinheiro, a verba vem.
Pois
a
é,
vem,
sempre vem.
O rapaz da obra disse que vai parar, porque não tem como ele ficar parado. Porque não tem telho para botar no telhado. Vai parar, e aí o filho da gente vai ficar prejudicado.
É, Eu entendo a sua indignação, viu? Vamos cobrar aqui sim no programa.
Tá, obrigada.
Disponha, boa tarde. Então, a gente quer saber da senhora secretária de Educação, em Ilhéus, que história é essa aí, que está atrasando a obra do Colégio Municipal do Retiro, essa coisa de telha que ainda vão lavar para colocar no lugar. É, a mulher questiona que deveria comprar telhas novas, já que verba tem, né, e a verba vem para isso. Então, a gente quer uma resposta da senhora secretária de Educação de Ilhéus sobre essa questão aí da Escola Municipal do Retiro. Tá bem assim? Você percebeu que a indignação da mãe, né? Mãe mãe é bicho arretado. Mãe, quando fica brava, sai de baixo, viu? E a mãe sempre tem razão, meu amigo. Sempre tem. 12 horas e 43 minutos. O que temos de mensagens, Marcos?
Na nossa fanpage no Facebook, mandar um abraço para o Gilvão Batista, que manda boa tarde. É, a Jacira Jesus, boa tarde, Kátia, Marcos. Sou Jacira do Ilhéus 2, não perco um só dia do Jornal do Meio Dia. Mando um alô para meu irmão Zé de Brasília, que está ligado na programação. Beijos.
Beijão para vocês, obrigada pela audiência. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, eu não quero dar meu nome em permissão no ar.
Aham, só que eu preciso, né? Eu preciso que a senhora zere o volume do rádio. Senão eu não vou conseguir te ouvir, porque fica dando microfonia aí.
Tá bom?
Pode zerar, que eu tô ouvindo os dois e a senhora ao mesmo tempo, no rádio e aí.
Tá bom?
Zerou o volume?
Meu Deus.
Mais ou menos, tô ouvindo de novo. A senhora não pode deixar o retorno aí ligado, não, senão eu não consigo te ouvir, meu amor. Você tem que me ouvir pelo telefone e aí eu vou ouvir você bem aqui.
Tá bom?
Pronto, vamos lá. Você fala de onde?
Eu falo aqui no Malhado.
Certo, eu entendi que você não quer se identificar, pois não?
Ei, primeiro eu quero falar sobre a fralda, né? Que meu pai é acamado, precisa de fralda, não chegou ainda. Uhum. E outro é o vizinho aqui que liga o som meio de semana, até 6 horas da manhã, até 12 horas da noite. E meu pai teve derrame e ele é cego. E ele só escuta. E não tem jeito, né, de ficar só ouvindo esse som alto.
É, não pode, né?
Semana toda.
Não, independente do dia, do horário, você não pode incomodar o vizinho com som alto. Tá errado, né?
E eu moro aqui no alto do vazio.
Tem limite pra isso, né? Isso. Existe lei federal.
Então, tem reclamação.
A questão das fraldas, você já foi lá na farmácia da prefeitura e nada?
Já, minha mãe já foi lá, não resolveu ainda não, não chegou ainda não.
Menina, qual foi a última vez que vocês foram lá?
Foi essa semana.
Há meses essa luta, hein?
É, há meses essa luta.
Que coisa. Obrigada pela participação, um abraço.
Outro, filha, beijo.
Beijo. Primeiro a gente pede aí o seu secretário de saúde, Leos, para resolver isso logo, né? Restabelecer aí esse abastecimento das fraldas, Marcos, porque realmente há meses as pessoas reclamam, né?
É verdade.
Reclamam aqui no programa, dizendo que nada de fraldas chegarem. Não, não, a gente quer entender o que acontece, ninguém explica nada. Eu já perguntei, ninguém explica nada. E o vizinho dela aí do Alto do Basílio, ô, meu filho, tenha noção, né? O senhor tá exagerando. Ligou o som 6 da manhã, vai até meia-noite. Alto, ninguém é obrigado a ouvir seu som, não. Você escuta o seu som pra você. Tem que ter limite aí de decibéis, viu? Então a Polícia Ambiental dá uma passada ali pelo Alto do Basílio aí pra fazer uma visita a esse cidadão. São 12 horas e 46 minutos. O que temos de mensagens de ouvintes?
É, boa tarde, Kátia Marcos. Sou Michele Batista, moro no Alto São João, no Teotônio Vilela, em Léo. Sou muito fã do programa. Todos os dias acompanho o trabalho, né? Quero participar do sorteio, então já está participando a Michele.
Com certeza, Michele.
A nossa fanpage, um abraço também para a Elielma Regis, que manda boa tarde. O Alessandro Silva, boa tarde, quero fazer uma denúncia sobre a rodovia Ilhéus Olivença, quilômetro 8, ali em frente ao Alfa Parque. A maioria dos carros e motos estão passando a mais de 130 km por hora. Já perdi 2 primos e 1 amigo que morreram atropelados ali. Ontem à tarde quase que eu fui atropelado. Peço pelo amor de Deus a vocês que peçam às autoridades competentes que coloquem quebra-molas naquele local. Obrigado pela atenção e compreensão.
Qual é o local?
Ali na rodovia Ilhéus Olivença, quilômetro 8.
Motoristas passam em alta velocidade, né?
Polícia Rodoviária Estadual está sempre por ali também, né? Uhum. Fazendo ali as rondas, param, fiscalizam. Mas, na verdade, toda a duplicação da BA-001, né? Que é no trecho urbano de Ilhéus, até chegar em Olivença, a BA-001 até Olivença, a Polícia Rodoviária, eu sempre vejo presente. Uhum. Mas parece que muitos motoristas não se intimidam.
Quando não vem a polícia,
ficam à vontade. Uhum. Realmente, Marcos, diariamente a gente vê mesmo, né? Muitos motoristas imprudentes por ali. Então, a gente pede a prudência, né? Para que todos se coloquem no lugar, né? Das pessoas que têm que atravessar a pista.
Que pressa é essa,
hein? E outra coisa, a imprudência uma hora causa acidente, né? Uhum. Uma hora vai causar um acidente.
As pessoas têm que se acostumar a sair um pouco mais cedo, acorda mais cedo e larga essa pressa aí.
Exatamente. Mas tem gente que é dependente de horário, né? Não tá nem aí. Ai, vejo muito ali. 12 horas e 48 minutos, temos mais mensagens de ouvintes?
Tem sim. Boa tarde, Kátia. Parabéns pelo programa, o melhor que tá tendo. Sou o Wellington Ferreira.
Valeu, Wellington. Um abraço para você. Mais alguém?
A Vânia da Cidade Nova também está acompanhando. Muita gente aqui participando da promoção.
Que legal. Sabia.
E tem reclamação também. Boa tarde, sou do Mambape, em Ilhéus. A gente não aguenta mais. Tem 10 dias que não cai água, né? Quando o fiscal chega aqui é mentindo, dizendo que cai e nunca cai. Aí é difícil,
ou dizendo,
né,
que vai cair e não cai.
Sim, sim.
Oi, Embasa, vamos liberar água pro povo, pelo amor de Deus. Eu acho interessante que deixa dias o local sem água, mas a conta chega lá do mesmo jeito, ou mais cara ainda. Porque tem gente aí que gastava 70, 80 de água, quando tá chegando R$300. Uhum. Pelo amor de Deus. Dona Embasa. Ai, eu vou te falar, viu? É Embasa, é Coelba, prestam um péssimo serviço nessa Bahia, viu? Falta de respeito com o baiano. 12 horas e 49 minutos, vamos de informação. Marcos Bezerra, vamos falar, trazer uma notícia. Vem até noticiário estadual. É muito interessante o que ocorreu em Feira de Santana, né, Marcos? Um bebê que cresceu fora do útero da mãe nasce aí em hospital, aqui na Bahia.
A equipe da maternidade do Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, fez um parto raro em que o bebê cresceu e se desenvolveu fora do útero da mãe. O caso é conhecido como gravidez ectópica abdominal e foi a primeira vez que o procedimento foi realizado na unidade do interior da Bahia. A incidência de parto abdominal varia entre um caso para cada 10 mil gestações até um caso para cada 30 mil gestações. A Aline do Socorro, de 39 anos, deu entrada no HEC em 2 de julho, com 19 semanas de gestação. À época, ela levou uma ultrassom que evidenciava a gravidez abdominal e, desde o início do internamento, foi orientada sobre o prognóstico fetal, bem como os seus riscos. A gestação durou 32 semanas e 6 dias, pouco mais de 7 meses. A bebê, Alice Vitória, foi gerada acima do útero e da bexiga, na região abdominal. Em uma gravidez comum, ela teria crescido e se desenvolvido dentro do útero da mãe. Mãe e filha passam bem. De acordo com a médica obstetra Amália Olímpia, todo o aparato técnico e suporte especializado foram montados para o procedimento cirúrgico obstétrico. Montamos uma estrutura bem organizada para fazer este parto, com a participação de outros especialistas, como cirurgião vascular, cirurgião geral, equipe de neonatologia e UTI materna, para dar o máximo de suporte para essa cirurgia obstétrica bem atípica. Demorei 6 anos para conseguir ter minha filha, mas eu não desisti. Alice Vitória permaneceu firme com a mãe dela e eu sempre mantive a fé em Deus. E assim estou aqui com ela, bem e forte. Comemora a Aline aí, agradecendo pela saúde dela e da filhinha, né?
Que bacana, viu? Com certeza a fé ajudou muito, né?
Uhum.
E imagina a felicidade dessa mãe, que maravilha. Agora, que coisa, viu? Eu nunca ouvi falar, primeira vez.
Primeira vez também que eu ouço.
Né? Realmente não conhecia algo desse tipo, muito interessante mesmo. E achei bacana, né, eles montaram essa equipe toda, todo um aparato, né, para o parto, realizar um parto, obviamente, com segurança. E tá aí, deu tudo certo. Que maravilha. Então a gente só pode desejar felicidade para Alice Vitória, para sua mamãe, tá? Realmente a gente deseja aí muitas felicidades. Principalmente saúde para as duas, viu? Uhum. Olha, são 12 horas e 52 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Obrigado a você mais uma vez, a Marcos, e também você que está ansioso aqui pelo retorno da sua viatura da 102,9. Vamos agora de novas notícias de polícia em nossa segunda participação. Olha, em Teixeira de Freitas, aconteceu um acidente na noite de ontem, terça-feira, na BR-101. O motorista do caminhão de placa policial, anote aí, viu, NBB-9D-48, placa Mercosul, com licença de Guajará, Mirim, Roraima, morreu neste acidente. O veículo estava transportando tintas e vinha sentido a Força da Mata, a Teixeira de Freitas, aqui também no sul da Bahia. O motorista, identificado como sendo Rogério Vieira Brasileiro, 39 anos de idade, ele perdeu o controle em uma curva antes do posto Malacarne e tombou. Os pneus ficaram para cima e o motorista morreu preso às ferragens. Necessário a presença da equipe de bombeiros para a retirada do corpo. Agora, a pior notícia, além da morte, claro que é a pior. Infelizmente, populares que estavam no local saquearam a carga de tinta. Portanto, aí, nesse Brasil, ninguém é sério. Moradores do residencial Padre José passaram momentos de terror na noite de ontem em Teixeira de Freitas. O que foi informado foi o seguinte, hein? 4 criminosos chegaram em 2 motos com uniformes de uma prestadora de serviços da Embasa e atiraram diversas vezes contra 2 jovens que estavam naquele local. Ainda, segundo informações, cerca de 40 tiros foram disparados, inclusive tiros para o alto. As vítimas foram socorridas até o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e foram identificadas como sendo Fabrício Jesus, de 23 anos de idade, e Douglas Neves de Andrade, de 21 anos de idade. Os jovens foram atingidos por tiros de pistola 9mm. O estado de saúde dos dois não foi divulgado até o momento. Ainda no extremo sul da Bahia, município de Itabela.
Ficou muda aí de repente, viu, Acauana? Verifica
se Coutinho tá na linha, senão liga de novo. Verifica aí, Marcos. Deixa liberada a linha, a Acauana vai ligar novamente para restabelecer essa ligação aí do Coutinho Neto, tá? Ah, meu filho, a dona Oi bagunça, né? Ou então a dona Tim. Enquanto isso, Marcos tá dando uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi. Aliás, eu vou aqui de Noticiário Nacional, viu, Marcos? Sim, enquanto sim. Você separa aí alguma mensagem. Olha, gente, vamos falar que 3 capitais brasileiras... Ah, já tá na linha, pronto. Então, daqui a pouquinho a gente traz a notícia que 3 capitais brasileiras, tá? 3 capitais avaliam a flexibilização do uso de máscara. O que, que é isso, gente? Liberar o povo a ficar mais à vontade sem máscara, né? A gente vai trazer as informações daqui a pouco, porque o nosso repórter Coutinho Neto já está de volta, ligação restabelecida. Pronto, Coutinho, vamos lá.
Sim, Kátia, tem desculpas aí aos ouvintes da Gabriela FM, porque eu estava informando que no município de Itabela, homens armados invadiram uma casa nesta madrugada de ontem, terça-feira, e acabaram matando o morador que estava dormindo em um dos quartos desta residência. O crime que ocorreu no distrito de Montinho teve como vítima Maxwell do Vale de Oliveira, de 32 anos de idade. Ele estava sozinho no local. Segundo a polícia, Maxwell foi atingido por vários disparos de arma de fogo. As 2 portas da residência estavam arrombadas. A delegacia local está investigando este crime de homicídio. No Recôncavo Baiano, uma menina de apenas 6 anos de idade, ela sofreu um choque elétrico em um parque de diversões na cidade de Cruz das Almas. Este fato aconteceu ontem à noite. Um acidente aconteceu após a criança encostar as mãos na grade de proteção de um dos brinquedos que estava no local, que estava sendo utilizado por várias pessoas também. A vítima foi resgatada pela mãe, que também recebeu uma descarga elétrica após puxar a filha, né, pelos cabelos. A mãe realmente salvou a vida da filha. Com queimaduras na mão, a menina ela foi socorrida em um carro particular e encaminhada para a UPA, onde permanece em observação. Segundo a família, o estado da criança é estável. Para finalizar, hein, em nossa grande Bahia, a prisão preventiva de um homem acusado de estuprar a sobrinha de 11 anos de idade aconteceu na cidade de Rui Barbosa e cumprida ontem, terça-feira. De acordo com a delegacia territorial da cidade, as investigações foram iniciadas há uma semana, quando a própria família da vítima identificaram mudanças no comportamento da criança. De acordo com a titular da unidade, a delegada Cláudia Bensabá, o homem vigiava a garota e chegou a ameaçá-la. Ele era um verdadeiro monstro e utilizava uma arma de fogo e um facão para assustar a criança, disse a delegada. O suspeito, de 31 anos de idade, ele já tinha passagens por furto, roubo e tráfico de drogas. Com cumprimento da ordem de prisão por estupro vulnerável, ele permanece custodiado na unidade à disposição da justiça. Que crime bárbaro esse, que assunto horrível. Eu não suporto este tipo de matéria, mas infelizmente temos que divulgar aqui no Jornal do Meio Dia. Muito bem, Cátia, muito bem, Marcos, você é do JMD. Amanhã estaremos de volta aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada pelas informações. Você retorna junto conosco, se assim Deus nos permitir, na edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Olha, enquanto o Marcos vai separar ali, né, fazendo o sorteio já, e separar o sortudo ou sortuda do papel de parede da Zoom Casa Decor, vamos de informação, tá? Vamos trazer aqui para vocês agora que três capitais brasileiras avaliam suspender a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos. Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo anunciaram que estão avaliando a cobertura vacinal da população e os números da Covid-19 antes de tomar alguma decisão. Então, no caso do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, acredita que o Réveillon e o Carnaval poderão acontecer sem que as pessoas usem a proteção, além de não precisar seguir o distanciamento social. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde Carioca, até o dia 15 de outubro, 65% da população deve estar completamente vacinada. Portanto, o uso de máscaras poderá ser liberado em locais abertos. Lá em Florianópolis, a prefeitura afirmou que vai parar de exigir o uso de máscara em espaço público quando a cidade atingir 80% da população com esquema vacinal completo. Hoje, Florianópolis tem 61,85% da população totalmente vacinada contra a Covid-19. Lembrando que Florianópolis é a capital aí de Santa Catarina. Em São Paulo, já há um estudo que propõe flexibilizar o uso de máscara quando 100% da população acima dos 60 anos já tiver recebido as duas doses da vacina e a dose de reforço e 90% da população adulta estiver com a segunda dose aplicada. Atualmente, em São Paulo, 81,75% da população com 18 anos ou mais já está com a imunização completa. É a primeira aí, gente, cidade a desobrigar o uso de máscara, né, com 46,8% de cobertura vacinal completa. A Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, publicou na tarde de ontem um decreto desobrigando o uso de máscara facial no município. A cidade, agora a primeira do país a derrubar a obrigatoriedade do equipamento de proteção, tem pouco mais de 900 mil habitantes e acumula mais de 25 mil casos confirmados de Covid-19. Segundo a Prefeitura Municipal aí da Baixada Fluminense, a nova determinação leva em conta o número de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus na cidade e esses índices, né, de casos da doença. E olha que lá só tem 46,8% de cobertura vacinal. Enfim. Bem, a nossa última notícia, né? Por gentileza, Marcos, vamos falar de um estudo que aponta que proteção de vacinas contra a variante Delta cai depois de 3 meses, né?
É, um estudo britânico identificou 2 novos fatos sobre a variante Delta da Covid-19. A primeira é que as pessoas infectadas com a cepa têm menos probabilidade de transmitir o vírus se já tiverem sido completamente imunizadas com a vacina. Só que a pesquisa revelou também que esse efeito protetor é relativamente pequeno e diminui de forma considerável 3 meses após o recebimento da segunda dose. A pesquisa teve os resultados publicados na plataforma MedRix. Para o estudo ainda não foi submetido à revisão por pares. De acordo com a CNN, um artigo sobre essas descobertas foi publicado na revista Nature na terça-feira, dia 5. O estudo identificou que pessoas infectadas 2 semanas após receberem a segunda dose da vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, ambas no Reino Unido, a chance de contrair Covid-19 após o contato próximo com um não vacinado era de 57%, mas 3 meses depois essa chance subiu para 67%. Conforme os pesquisadores, esse último valor está no mesmo nível da probabilidade de uma pessoa não vacinada espalhar o vírus. Segundo a reportagem, outro ponto observado foi a redução entre imunizados com as vacinas da norte-americana Pfizer e da alemã BioNTech. O risco de espalhar a infecção pela Delta logo após a vacinação com este imunizante era de 42%, mas aumentou para 58% com o tempo, apontam os pesquisadores. Os resultados possivelmente explicam por que temos visto tanta transmissão progressiva da variante Delta, apesar da vacinação generalizada, diz o coautor David Eyre, epidemiologista da Universidade de Oxford, no Reino Unido, a Nature.
Tá aí, né, Marcos Bezerra?
Infelizmente, os cuidados aí têm que continuar.
Tem que continuar.
Né?
Lembrando que a variante Delta já está presente no Brasil, na Bahia já está. A CESAB já divulgou que os municípios baianos que já têm a variante circulando, como Ilhéus e Itabuna, né, e outros municípios, e segundo o governo baiano, até então, os casos vêm aumentando e 10% dos casos são, né, são da variante Delta. Tá? Na Bahia. Então, muito cuidado aí, que é uma variante, segundo, né, aos especialistas, a infecção é mais rápida, né? Uhum. Então, muito cuidado. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, aqui no Jornal do Meio Dia. Claro, vamos divulgar agora aqui o sortudo ou sortuda do papel de parede da Zoom Casa Decor. Eu já conferi aqui o nome na lista, é a primeira vez que a pessoa ganha. Então, parabéns aí ao Edivando Santos Dias. Edivando Santos Dias é o ganhador do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Edivan, você pode ir, de preferência, a partir de amanhã, tá? No horário comercial, obviamente, porque nós vamos passar hoje ainda seu nome para a direção da loja. E a Zoom Casa Decor fica ali na rua Visconde de Mauá, no centro da cidade. É a famosa Rua da Linha. Então, a Zoom Casa Decor fica pertinho, quase coladinho ali na Receita Federal, tá? Muito fácil. Edivando Santos Dias, você é o ganhador do papel de parede, do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Parabéns. Vamos nessa, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Encerrando por aqui, então? Tudo
isso,
ok?
Tudo ok.
Então, vamos nessa, então. Gente, ó, agradecemos aí a audiência de cada ouvinte. Muito obrigada mesmo. Desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são 2 lojas. Uma no calçadão da Janjamada e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéus. Marcos, boa tarde para você, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.